Bem assim. Então, uma coisa é o que eles falam da boca para fora, outra coisa é o que eles defendem. O Mota sempre fala aqui, eu concordo muito com ele. Eu lembro quando a gente estava fazendo, há umas 2, 3 semanas atrás, aqui no programa, uma definição entre esquerda e direita, e eu basicamente coloquei que, para mim, uma definição da esquerda passa por você responsabilizar o meio em que você vive por aquilo que a pessoa se tornou. Então, é meio que, se eu me tornei um bandido, é porque a sociedade, ela é opressora e me fez mal. A direita, ela se autorresponsabiliza, você olha mais o indivíduo e não o coletivo. E por que que eu estou falando isso? Porque a esquerda, obviamente, acredita uma vítima da sociedade, portanto, não deve ficar presa e deve ter 2, 3, 4, 5, 10, 80 chances para conviver num ambiente solto, onde nós, pagadores de impostos, somos reféns dessas pessoas. Então, de novo, uma coisa é saber diferenciar o que ele fala da boca para fora, outra coisa é saber como eles pensam. E para eles, bandido bom é bandido na rua.
Pois é, eu vou passar para o Mota, só lembrando a nossa audiência que daqui a pouco Guilherme Derrite, deputado federal, relator do PL Antifacção, entrará ao vivo com a gente aqui no programa Os Pingos Nos Is. Daqui a pouco, a gente só está acertando detalhes. Deixa eu passar para o Mota, porque tem uma questão aqui, eu acho bem curiosa, é importante que a gente trate disso. O Dávila mencionou algo que se fala no Brasil já há muito tempo. Ah, tem lei que pega, tem lei que não pega. E há também um entendimento de boa parte da população se as figuras que eventualmente sejam condenadas a penas de 40 anos, se essas figuras cumpririam. Há essa dúvida, né, em grande parte da sociedade, né, Mota? Inclusive tem uma mensagem interessante aqui, ó. Excelente que endureceram as regras e aumentaram as penas, mas os criminosos vão cumprir penas de 40 anos? É uma dúvida de grande parte da população, Mota.
Não precisa ter dúvida, não vão cumprir, porque no Brasil existe a tal progressão de regime. Então, dependendo de uma série de fatores, o criminoso pode ficar apenas uma pequena parte dessa pena no chamado regime fechado, que é o que a gente entende como prisão. Depois ele passa para o regime semiaberto, no qual o criminoso tem dado pelo Estado brasileiro o direito de sair, passar o dia na rua, supostamente trabalhando, na verdade fazendo o que ele quiser, porque não existe nenhuma supervisão, e volta para dormir na prisão. Muitos aproveitam para fugir. Os assassinos de Tim Lopes fizeram exatamente isso. No primeiro dia do regime semiaberto, eles foram embora. E depois do regime semiaberto, o criminoso condenado passa para um regime que é uma inovação absoluta no mundo. Nenhum país do mundo tem isso, que é a prisão no regime semiaberto. Funciona assim: no registro, o sujeito está preso. Na vida real, ele está na rua, no shopping center, na frente da escola do seu filho, ele está fazendo o que ele quiser. Então, os nossos espectadores têm razão, Caniato, né? A dúvida está tirada. Fica preso mesmo. Agora, como o criminoso fica preso só um percentual da... Quanto maior a sentença, mais tempo ele fica preso. Agora, o ideal, evidentemente, e a gente espera isso para o futuro próximo, é que se acabe com essa palhaçada de progressão de regime, que é uma fantasia ideológica criada em cima de outra fantasia ideológica, que é a da ressocialização. É a ideia de que você pega um criminoso que já matou três, quatro, cinco pessoas, ou estuprou várias mulheres, e aí você deixa. E mais cedo você colabora para que ele se torne um cidadão de bem.
Tá certo. Agora sim, Guilherme Derrite em Brasília, ao vivo, conectado com a gente. Vamos chamar o repórter André Anelli, que está ao lado de Guilherme Derrite. Anelli, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Da mesma maneira, desejo uma excelente noite ao deputado Guilherme Derrite. Bem-vindo, Anelli.
Obrigado, Caniato. Boa noite a você, a toda a turma dos Pingos nos Is e para quem tá ligado aqui na Jovem Pan. Isso, o Guilherme de Ritt, depois de essas últimas 24 horas muito movimentadas por conta da relatoria do projeto de lei antifacção, ele agora nos atende aqui ao vivo, então, dar detalhes a respeito dessa aprovação que aconteceu no dia de ontem. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Primeiro de tudo, gostaria de saber com o senhor como é que se deu esse acordo que foi anunciado ontem pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, de um entendimento entre o senhor e também o ministro da Justiça, Wellington César Lima, para viabilizar essa votação como aconteceu ontem.
Boa noite a todos, prazer falar com vocês. Primeiro aqui, colocar a diferença do que aconteceu anteriormente no ano passado, onde o governo federal tentou ir para um embate irracional, desarrazoado, com várias narrativas falsas, falando que eu queria tirar poder da Polícia Federal. Isso é mentira, em momento algum isso aconteceu. Já a atual equipe do Ministério da Justiça entendeu que seria derrotado no voto e partiu da primeira premissa, que o texto base seria o texto da Câmara. Dentro dessa premissa, não aproveitando o texto que veio do Senado Federal, que reduziu as penas, que voltou o direito dos presos a votarem, que voltou o direito do preso a ter auxílio reclusão, nós excluímos qualquer possibilidade nesse sentido. Então, a atual equipe do Ministério da Justiça entendeu que nós teríamos votos para derrotar e partiu desse pressuposto. O restante foram ajustes redacionais. Claro que o Ministério fez alguns pedidos, eu disse que não ia acatar e não acatei. 99% do texto aprovado na Câmara foi mantido, com pequenos ajustes redacionais. E nós conseguimos, na data de ontem, aprovar mais uma vez e entregar para a população brasileira, agora em definitivo, a legislação mais robusta no combate ao crime organizado, com vários tipos penais elencados dentro do artigo 2º dessa legislação. É o que eu falo, trazer a realidade para o mundo jurídico. Vamos pegar o exemplo aí de domínio territorial. É o novo cangaço, membros de organizações com armas de fogo, exclusivo das Forças Armadas, tudo isso está tipificado na legislação. Além disso, o mínimo do cumprimento da pena, eu ouvi o Roberto Mota falando, é de 70%, mas para o reincidente já é de 80%, podendo chegar a 85% da pena. E detalhe, se for líder de organização criminosa, direto no sistema penal federal, sem direito a auxílio reclusão, preso, mesmo que provisório, não terá mais direito ao voto no nosso país. Agora vamos ver qual vai ser a postura do governo federal, se vai vetar algum trecho ou não. Então, como eles sabiam que ia perder, eles falaram que o texto foi bom para ambas as partes. É uma maneira que eles encontraram de falar que eles não foram derrotados novamente.
Caniato, o deputado está à disposição aqui de você e dos participantes dos Pingos também.
Perfeito. Deputado, parabéns pelo trabalho, pela aprovação. Rapidamente, a gente vai tratar de alguns temas que envolvem o PL antifacção. Primeiro, uma rápida reflexão sobre o tamanho do passo que foi dado para combater o crime organizado com a aprovação desse PL. E a segunda pergunta, tratamos aqui há pouco, a derrubada do aumento da taxação das bets e o não repasse disso para a segurança pública. Isso pode ser considerado um revés? Quais as alternativas para buscar recursos, deputado?
Essa foi uma parte que eu não fiquei contente, porque foi a principal parte, talvez a única que eu aproveitei do texto do Senado Federal, porque é uma nova fonte de receita, uma nova forma de financiamento pública, já visto que esses 15% da taxação das bets seriam destinados exclusivamente à pública, mas aí a alegação de alguns líderes partidários que não foi tratada anteriormente na Câmara e estava sendo incorporada com o texto que vinha do Senado. De toda forma, o mal não é de todo ruim, porque o destaque que foi feito não foi para rejeitar essa parte do texto, foi para tratar ele como um projeto em separado. Já considerando que ele está aprovado na Câmara, ele pode tramitar. De toda forma, até pela experiência como secretário de Segurança Pública em São Paulo, durante 3 anos com os demais secretários de Estado, nós debatemos a necessidade urgente que o Brasil tem de criar novas fontes de receita para o combate ao crime organizado, para a segurança pública do nosso país. Se vai ser através de bets, se vai ser através de outra forma, a gente não sabe. O que acontece é que a fatia do orçamento público destinada ao custeio, ao financiamento e investimento da segurança pública no país, ele é muito irrisório e está aquém da resposta que a sociedade espera de nós.
Pois é, vou chamar os nossos comentaristas, Anelli e deputado De Ritt. O Luiz Felipe Dávila está preparado. Dávila, sua pergunta, por favor.
Deputado De Ritt, boa tarde, parabéns aí pela aprovação do projeto. Deputado, eu comentava há pouco que eu senti falta de uma parte fundamental do projeto, que eram as investigações financeiras. Nós sabemos que para combater facção, nós precisamos seguir o percurso do dinheiro. Isso é fundamental. E isso acabou saindo do projeto, Rafael. O que que aconteceu? E tem alguma chance de recuperarmos essa capacidade de utilizar a inteligência para perseguir o dinheiro do crime organizado?
Não, pelo contrário, Felipe. Primeiro, um prazer falar contigo novamente. Sabe o quanto eu admiro vocês aí. Muito pelo contrário, o texto do Senado, ele havia retirado uma parte importantíssima nesse sentido, que é uma ação civil imprescritível, independente, autônoma do Ministério Público para fazer o rastreamento dos bens e para asfixiar financeiramente aqueles que lavam o dinheiro proveniente do crime organizado. O que isso significa? Nós colocamos essa ação civil, foi uma sugestão do colegiado de procuradores gerais de justiça, ou seja, do chefe dos ministérios públicos, dos GAECOs de todos os estados. Essa ação civil, ela foi incorporada no meu texto da Câmara e no Senado ela se tornou uma ação subsidiária. Em outras palavras, eu terá todo o processo penal para depois atacar financeiramente o recurso daqueles CNPJs ou CPFs que se utilizaram do dinheiro ilícito para fazer a lavagem de dinheiro para o crime. Nós retomamos essa parte importante do projeto, então são duas coisas independentes. Por isso que é uma ação civil autônoma, independente e imprescritível, garantindo maior capacidade do Estado, nesse caso, representado pelo Ministério Público, de fazer a desapropriação dos bens e desarticular a questão financeira das organizações criminosas.
Guilherme Derrite, ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Próxima pergunta, Roberto Malta.
Derrite, boa noite. Você atua na segurança há muitos anos, como policial, como secretário de segurança, agora como deputado. Você acredita que nós estamos assistindo ao começo da mudança do sistema de justiça criminal no Brasil?
Bom, Mota, excelente pergunta. Acredito que sim, e hoje eu respondi durante uma entrevista a seguinte pergunta: o que mais precisa ser feito para melhorar a vida do cidadão em termos de segurança pública? Eu falei, aplicar as mesmas regras extremamente rígidas dentro do PL antifacção para combater o crime organizado, em especial a questão do mínimo de cumprimento de pena em regime fechado, sem esse absurdo da progressão de regime, para qualquer crime, para os crimes comuns, por exemplo. Então, a partir do momento que o Estado demonstrar a força, falar que o indivíduo que for condenado a 10 anos de prisão vai ficar 9 anos e meio preso, acabar com esses regimes de cumprimento de pena que são verdadeiros absurdos, e eu acompanhei o seu comentário, regime fechado, regime semiaberto, e o pior de todos eles, que é o regime aberto de cumprimento de pena, que na verdade não tem cumprimento de pena nenhuma, quando nós atacarmos essa questão e aplicarmos as mesmas regras rígidas que estão incorporadas nessa lei autônoma do PL antifacção, no marco legal do combate ao crime organizado, para todos os crimes, aí sim vai ter um reflexo extremamente positivo e uma virada de chave na segurança pública no Brasil. Só lembrando, quero trazer um dado importante para vocês. O sistema carcerário no estado de São Paulo tem cerca de 200, 205 mil, salvo engano, para estava nesse número aí de detentos, sendo que cerca de 170 mil em regime fechado, 30, 35 mil regime semiaberto. Agora, impressionante é o número de criminosos que cumprem pena, entre aspas, no regime aberto, porque não cumprem pena nenhuma. Já chegamos a ter, Mota, 350 mil criminosos andando livres, leves e soltos em São Paulo. E o que que eles fazem? Eu garanto para vocês que eles não estão trabalhando. A maioria deles comete novos delitos, por isso que a gente tem que acabar com esse regime de cumprimento de pena que favorece a reincidência criminal e a impunidade.
Entrevista especial, Guilherme Derrite conversando ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Mais uma pergunta do Bruno Musa.
Guilherme Derrite, prazer falar contigo, meus parabéns. E eu comentei exatamente agora isso que você mencionou. O governo sai falando que ganhou, quando no fundo todos nós sabemos que ele perdeu e feio, porque para ele bandido bom é bandido solto. A minha pergunta é diretamente o seguinte: um dos pontos que eu mais comemoro disso que você defendeu é a descentralização das ações nas mãos do governo federal, e sim dando mais poder aos estados. O início de uma descentralização. Eu estou correto nisso? Como na prática os estados terão maiores protagonismos e retirando o poder da mão centralizadora do governo federal?
É uma excelente pergunta, porque nós promovemos nosso texto, além de um estímulo positivo, um espiral positivo para que os estados continuem fazendo as suas grandes investigações, os recursos provenientes de investigações da lavagem de dinheiro das polícias estaduais, se a operação for da polícia estadual, fica no estado como incentivo para que continuem e os recursos sejam aplicados àquela polícia. Se o trabalho for conjunto, Polícia Federal com a Polícia Civil do Estado do Paraná, 50% para cada uma das instituições. E mais do que isso, o governo federal, na origem do PL antifacção, que era um texto muito ruim, horrível, para falar a verdade, ele falava da possibilidade da criação do banco de dados de faccionados. Eu troquei a palavra possibilidade para obrigatoriedade e obriguei os estados, que isso não tinha previsão legal, a criarem os bancos estaduais. Porque quem conhece mais do Comando Vermelho é a Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem conhece melhor o PCC é a Polícia Civil, Centro de Inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os estados criando seus bancos de dados e promovendo a interoperabilidade, aí o trabalho da União, do Governo Federal, é um trabalho que deve acontecer de coordenação, mas não de centralização. Então, nesse sentido, eu creio que a gente deixou o solo fértil para que essa integração, essa interação, essa coordenação aconteça. Agora, isso depende de liderança política de quem está à frente e de vontade política também.
Pois é, deputado, me permita mais uma questão, mas saindo da aprovação do PL antifacção, o senhor esteve na Papudinha no dia de hoje, foi inclusive visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro com Flávio Bolsonaro, senador, enfim, essas informações foram divulgadas. Queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência como está o ex-presidente e nesse encontro. Vocês acertaram detalhes das candidaturas? O que se sabe sobre a estratégia do Partido Liberal, também do Partido Progressista? O senhor sairá mesmo como candidato ao Senado Federal? Isso ficou acertado, sacramentado?
Primeiro quero externar para vocês que foi muito triste ver o presidente vivendo nessa condição. Maior injustiça que eu vi na minha vida. Um presidente honesto, um presidente que fez um grande trabalho pelo nosso país, pagando um preço altíssimo, uma injustiça e um processo absurdo. Enfim, fora isso, me preocupa a questão de saúde do presidente Bolsonaro, por isso que nós assinamos vários requerimentos aqui para que ele possa cumprir de maneira domiciliar essa sentença que eu mencionei. E fora essa questão, foi falado, claro, sobre política. O senador Flávio Bolsonaro estava também, eu estava, na verdade, não sabia que o senador Flávio estaria junto lá, até perguntei se queria que eu saísse para que eles tivessem um momento ali mais em particular, de pai e filho, enfim, mas eu acabei acompanhando integralmente esse encontro e foi falado sobre vários pontos, sobre alguns estados, e eu fiquei muito feliz quando o presidente Bolsonaro, assim como o senador Flávio Bolsonaro, sacramentaram o meu nome como o pré-candidato já definido ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo. Então existe aí uma dúvida entre vários bons nomes para compor essa chapa do Senado. Eu acho que São Paulo tem condições, tem perfeitas condições de fazer dois senadores da direita se nós não errarmos e atuarmos em conjunto. Mas lembrando que eu deixei muito à vontade o presidente Bolsonaro, o senador Flávio, que o projeto mais importante do nosso país é a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Eu vou trabalhar muito para isso, quero ajudar muito, contribuir nas sugestões sobre segurança pública, nos debates. Então, saindo de lá, o próprio Flávio Bolsonaro levou esse recado e anunciou publicamente essa oficialização de uma das vagas com o meu nome. E agora vamos trabalhar. O nome que o presidente Bolsonaro definir como segundo nome é o nome que vai estar com a gente na chapa para Tarcísio de Freitas e principalmente para eleição do senador Flávio Bolsonaro, para a gente se livrar do PT de uma vez por todas.
Aí, Guilherme Derrite, deputado federal do PP de São Paulo, trazendo todos os detalhes, as informações acerca da aprovação do PL antifacção, mas também compartilhando com a gente informações sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como a estratégia para o lançamento dos candidatos ao Senado aqui pelo Estado. Muito obrigado. Viu? Paulo, boa sorte na caminhada, voltamos a falar em breve. Anélia, obrigado pelo trabalho aí. A gente volta a conversar. Bom trabalho para você. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks. tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trempes de ferro fundido. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou 12 de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas lojas 100, só 1.948 à vista. Ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as lojas 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Ouvinte da Jovem Pan, no comentário de ontem eu disse que uma forma de você investir em dólar seria por meio dos fundos cambiais. Eu particularmente gosto de dolarizar a minha carteira, mas num ativo e não estando apenas a variação da moeda. Então, seria legal, por exemplo, ter ações nos Estados Unidos e que acompanhasse também a variação do dólar. Há ETFs aqui no Brasil que replicam a variação do S&P 500. Então, você está sujeito à variação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mais a variação do dólar. É um ótimo investimento. Pergunte para o seu assessor como investir numa ETF que replique o S&P 500. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como investir nas melhores bolsas.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você que acompanha a Jovem Pan, seja muito bem-vindo, você conectado aqui em... sempre bem informado aqui com a Jovem Pan, que damos a notícia e também trazemos as análises, as reflexões, as discussões sobre os aspectos mais importantes das notícias. Começar essa com o Roberto Motta. Projeto de lei endurece regras para aqueles condenados por morte de policiais. Você, Motta, o que lhe chama a atenção desse projeto de lei aprovado pelo Senado? É preciso aguardar também a apreciação dos deputados agora.
Eu não tenho os detalhes aqui, mas pelo que nós já sabemos, é preciso dar parabéns aos senadores. Essa é uma mudança necessária, porque inacreditavelmente matar um policial se tornou um rito de passagem para as facções criminosas. O sujeito que mata um policial aumenta a sua reputação, é promovido na hierarquia. Parece que até tatuagens cívicas que o cara, o assassino, faz para mostrar quantos policiais ele já matou. Já estava na hora de dar uma resposta a isso. É sempre importante lembrar que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. A resposta ideal para quem mata um policial deveria ser a prisão perpétua. Mas, infelizmente, a legislação brasileira ainda não permite isso.
Pois é, isso que o Mota disse é a mais pura verdade. Há um código entre os criminosos. Se determinado criminoso assassinou um policial, ele acaba fazendo uma tatuagem. Salvo engano, viu, Mota? Há muitos e muitos anos eu me lembro de uma reportagem em uma emissora que eu trabalhava, que, se salvo engano, acho que era um palhaço, a figura de um palhaço tatuado. Aquele criminoso já assassinou um policial. Mas você, Dávila, quais aspectos desse projeto devem ser destacados? A gente sempre enaltece ou avalia as iniciativas aprovadas pelo Congresso no intuito de endurecer as regras para os criminosos. Nessa iniciativa, trata daqueles condenados por morte de policiais, Dávila.
É de policiais, agentes penitenciários, todo mundo envolvido na segurança pública. E o que é preciso enaltecer nesse projeto é justamente não só os próprios policiais envolvidos, como seus familiares, porque também tem vingança em cima de membros da família. Membros da família são ameaçados. Principalmente, né, Caniato, quando se trata de crime organizado, que vão para cima dos familiares. Então, esse endurecimento de pena é uma forma importante de conter essa ameaça à vida de policiais e de seus familiares. Nós sabemos muito bem que vários policiais, ao sair de manhã para trabalhar, tem que esconder que é policial, tem que estar vestido normalmente, porque isso pode colocar em risco a vida não só dele, como de sua mulher, seus filhos, etc. Então, é uma pena importante, um projeto importante aprovado no Senado para endurecer essas penas contra esses criminosos que utilizam tirar a vida de policial como forma de crescer no crime, ou retalhar, ou ameaçar suas famílias para inibir o trabalho da polícia. É bom que ano eleitoral, bons projetos às vezes são aprovados. Nós temos um monte de projeto que aumenta gasto público, é um desastre, mas pelo menos na segurança pública, duas boas iniciativas, o PL de facção na Câmara e esse PL que é aprovado no Senado Federal.
Pois é, girando a reportagem da Jovem Pan News, a CPI do crime organizado aprovou hoje, por unanimidade, requerimentos para investigar o caso Master, apresentados pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Quem vai trazer os detalhes da informação, os detalhes da notícia, é o Matheus Dias. Matheus chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, ótima noite a você. Matheus, foram convocados Daniel Vorkar e dois irmãos de um ministro do Supremo, é isso? Conta para a nossa audiência, bem-vindo.
Pois é, Caniato, uma boa noite a você, uma boa noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. No caso, então, foram sim aprovados por unanimidade na CPI do crime organizado as presenças, então, tanto de Daniel Vorkar, ele que é o ex-mandatário do Banco Master, mas também de dois irmãos do ministro Dias Toffoli e que também tinham ligação, eram sócios da empresa que passa por investigação também. Então, no caso, esses requerimentos foram feitos pelo senador Alessandro Vieira, aprovados hoje, por unanimidade entre todos os senadores que compõem ali a bancada da CPI do crime organizado, e foram convocados também, como disse, os irmãos Dias Toffoli, a gente fala Zé Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. Mas também, mesmo depois de muita repercussão negativa e muita cobrança, também foi conseguida ali, foi permitida a quebra de sigilo da Maridit Participações, referente ao período do dia 1 de fevereiro de 2022 e 8 de fevereiro de 2026, essa empresa que pertence a Dias Toffoli, os dois irmãos dele. Também foram aprovadas a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master no mesmo período, fevereiro de 2022 a fevereiro de 2026. Foram também os requerimentos do ministro, do senador, aliás, Alessandro Vieira, para conseguir fazer essas oitivas e ouvir finalmente Daniel Vorkaro na CPI do crime organizado. Vale lembrar que também Alexandre de Moraes convidados a aparecer, mas a obrigação é apenas um convite para darem os próprios depoimentos. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, CAE, que é presidido pelo senador Renan Calheiros, deu hoje também uma nova data para ouvir Daniel Vorkaro. Essa oitiva dele, esse depoimento dele, deve acontecer no dia 10 de março. O principal impeditivo até então, a principal barreira, era como Daniel Vorkaro sairia de São Paulo e iria para Brasília, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que agora é o relator do caso no STF, não tinha permitido o uso de uma aeronave particular, mas agora permitiu que ele usasse, então, recursos da Polícia Federal para fazer essa viagem, então, de São Paulo, onde ele é réu, né, onde ele está preso domiciliarmente, iria para Brasília usando um avião da Polícia Federal, acompanhado, claro, para fazer essas oitivas. Então, vale lembrar, Caniato, como a gente já comentou, inclusive, essa semana aqui no Pingos nos Is, são formas diferentes que os senadores, formas diferentes que o Congresso tem encontrado para tentar driblar ali a falta de uma CPI específica para investigar o Banco Master dentro do Senado. Essa criação dessa comissão, que dependeria do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, parece, pelo que dizem apoiadores, interlocutores, que ele não vai mexer nesse vespeiro em um ano eleitoral. Por isso, os senadores, tanto Renan Calheiros, como também o caso do senador Alessandro Vieira, têm achado medidas alternativas para conseguirem ouvir Daniel Vorkaro, que até o momento não prestou depoimento e deve prestar em breve, tanto na CPI do crime organizado, como também na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, viu, Caniato?
Pois é, tem tanta coisa errada e tanta CPI aberta que eles vão encaixando. Ah, essa daqui tem a ver com essa. Vamos aprovar dois requerimentos nessa outra aqui. Valeu, Matheus Dias segue apurando as informações. Ele volta na programação com outros destaques. Trabalho para você, comentarista. Chama o Bruno Musa. Musa, CPI do crime organizado, os requerimentos aprovados, convocação de Daniel Vorkaro, familiares, dois irmãos de ministros da Suprema Corte, enfim. Aprovaram também requerimento de quebra de sigilo do Banco Master. A história está crescendo, hein, Musa? Está crescendo.
É, como a gente vem falando aqui há algum tempo, ela está me deixando cada vez mais tombando ali para o lado do Dávila e deixando aquele ceticismo meu na... Né? Lembre-se que a minha mãe falou isso para mim. Tenha esperanças, mas não expectativas. O Brasil sempre deixa aquela margem de calma, vão parar, vão estopar o processo. A gente naturalmente pensa isso, e eu confesso que eu também. Mas é inevitável que aquela força venha de dentro e fale, tá andando, tá tomando corpo, tá aprovando determinados requerimentos, quebras de sigilos importantíssimas, que de fato, mesmo que eles não compareçam ou se mantenham calado, enfim, essa quebra de sigilo que está aparecendo, ela pode ser de verdade um divisor de água, principalmente das empresas que tiveram os seus sigilos quebrados, aprovados aqui pela CPMI. Então, eu acho que estamos num divisor de água que nos permite gerar algum tipo de esperança. E veja, para que isso cresça, depende de todos nós. De todos nós, eu falo de qualquer civil comum, eu falo da imprensa, eu falo de sentar num sábado e domingo e comentar com aquelas pessoas o que está acontecendo no Brasil, não apenas sobre o Banco Master, sobre a crise de imoralidade que estamos vivendo, sobre a naturalização de transformar um país em algo como normal, convivermos com a corrupção e termos que financiar tudo isso. Um convite à reflexão das pessoas, para que a gente chegue com um nível de pressão maior e esse processo que se deu início e tá, cada dia que a gente fala de uma coisa nova desse processo, realmente se torne um monstro, no bom sentido, de tão grande, mas tão grande, que ele realmente não consiga ser parado. A esperança está aí.
Pois é, a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário do Banco Master, uma empresa que um ministro do Supremo e os irmãos são sócios. E essa empresa, há alguns anos, tinha participação no tal resort, mas ao longo dos últimos anos, essa empresa, essa SA, acabou vendendo a participação desse resort que ganhou muito destaque na cobertura da imprensa nos últimos dias. Você, Mota, a CPI e a convocação de figuras que estampam as manchetes dos sites e dos jornais nas últimas semanas.
Lá vou eu com o meu ceticismo. Olha, não há dúvida de que o escândalo do Banco Master tem quebrado os vários recordes. Agora, será que é um caso de crime organizado? Porque a gente está falando da CPI do crime organizado, não é isso? O Brasil tem várias facções criminosas que já dão um material gigantesco para a CPI do crime organizado. Por que que a CPI do crime organizado resolveu entrar na história do Banco Master? Eu só estou perguntando. Agora, o curioso é que essa CPI aprovou a convocação de várias figuras que estão envolvidas ou estariam envolvidas no escândalo do Banco Master. Algumas figuras que a gente gostaria de ver realmente dando explicações, embora tudo indica que não sejam obrigadas, essas figuras não sejam obrigadas a comparecer. Nada indica que elas compareçam. Mas fica sempre bem dizer que convocamos fulano, ciclano, tem que dar explicação, vamos quebrar o sigilo bancário. Agora, a CPI também convocou ex-ministros do governo Bolsonaro, salvo engano, até o ex-presidente do Banco Central. Por quê? Qual é o objetivo? Segundo o relator, parece que o relator deu uma declaração dizendo que a convocação não implica acusação. Agora, se coloca na pele de uma dessas pessoas. Agora, o seu nome está lá na imprensa porque você foi convocado para a CPI do crime organizado. Olha, não é CPI da proteção da fauna e da flora, não é CPI por um Brasil melhor, é CPI do crime organizado. Você foi convocado e junto com você foram convocadas pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master, né? É uma história complicada. Então eu acho que um dos riscos dessa situação é a comissão perder o foco do seu tema, que é o crime organizado, representado claramente pelas facções criminosas. É um perigo os parlamentares caírem na tentação de buscar os holofotes, afinal é ano eleitoral, e nessas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa história.
É tão interessante esse ponto que o Mota destaca, que eu escutei mais cedo uma reflexão a respeito dessa alternativa que os parlamentares usaram. E daria para colocar em paralelo com a situação que envolve o inquérito das fake news. Em tese, tudo caberia na tal CPI que avalia determinado erro, enfim, algum problema que envolva o Banco Master, enfim. Daqui a pouco a gente trata disso. Por que que eles me colocaram na tela inteira? Porque eu preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Atenção São Paulo, no dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T exclusivo, com descontos uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em tiet-trisul.com.br. Esperamos você!
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72.000 por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Vale e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alboran. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Entrega cortesia. Ainda bem que tem Loja 100 e Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
E tá com a bola com você, ouvinte Jovem Pan. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Estádio Couto Pereira em Curitiba. O Curitiba encara o São Paulo Futebol Clube. O Coxa encara o Tricolor. E você vai curtir aqui na Pan, no 100,9 na Jovem Pan. Toda a rede Jovem Pan News e no YouTube. No YouTube Jovem Pan Esportes. Você vai curtir para todo o Brasil, para todo o planeta. Curitiba e São Paulo. O São Paulo com a cabeça na semifinal do Campeonato Paulista. Curitiba está de volta, elite do futebol brasileiro. E a partir de agora, para Loja 100, quer promoção é nas Loja 100. Geladeira Midea Branca, 294 litros, econômica. 1.000 minuto, consegue o Guilhotavista, o teste do 129,80 por mês, sem juros das lojas, hein? PicPay, seu banco para 2026, Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, Via Pau, das pequenas às grandes obras. A partir de agora, vamos se apresentar a seleção de esportes da PAN, cada um chegando com a sua manchete. A primeira manchete é do Curitiba, do Coxa. Giovani Chacon, vem aí, é o mandante. Vamos lá, meu caro Chacon.
É isso, porque o Curitiba agora tenta se recuperar nessa temporada, depois da eliminação no Campeonato Paulista, caiu nos pênaltis para o Operário de Ponta Grossa e agora quer focar no Campeonato Brasileiro para ter uma campanha sólida. Por enquanto, uma vitória, um empate, uma derrota. O Coritiba quer fazer valer hoje o mando de campo, o fator casa, para sair com a vitória, Favara.
Beleza! Agora o tricolor retomou o Morumbi, o São Paulo soberano, Jason. Vamos lá, meu caro Chacon.
O tricampeão mundial e, nesse momento, segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, depois de eliminar a equipe do Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista, classificado para a próxima fase, encara o Palmeiras na semifinal. Agora é hora de voltar as atenções ao Campeonato Brasileiro. Muitas modificações promovidas pelo técnico Hernan Crespo, um São Paulo modificado e com a presença pela primeira vez como titular do jovem Jordiney, jogador que fez sucesso na base, na Copinha, na temporada passada, no Sub-20, jogador que vem para ser titular para essa partida junto dele, Cauli, que já tem fazendo, viu, Favara? De Raí pra Cauli, o terror do Morumbi.
Aí é demais. Você é sabe, você que é um torcedor do São Paulo Futebol Clube.
Eu sou Jovem Pan Futebol Clube.
Não, você não esconde isso. Você é São Paulo. Vamos ver, o Bruno já é da minha época,
isso
ele
que
lembra.
Isso que eu falei, tá aqui no estúdio.
Tá bom, mas olha, o Bruno é da minha geração. Como a torcida do São Paulo durante um período cantou essa música?
Do Raí?
Do Raí.
98.
Como ele adaptou em um determinado momento essa música pro Raí? O Bruno vai lembrar. Ué, lembra, Bruno?
Adaptou pro Raí?
Adaptou, de outra maneira, mudou a letra. Você lembra ou não? Eu não. Lembro que eu frequentava o Morumbi também.
Eu lembro
o
Raí.
Aí, Raí, o vovô do Morumbi.
Ah, porque nasceu,
porque a neta dele.
Quando ele jogava,
eu lembro
verdade.
Muito disso, eles cantaram essa música. Raí, Raí, o vovô do Morumbi. Tá vendo? Era quando eu frequentava o Morumbi
terror
também.
Pra vovô.
Aí foi avô quando era jogador.
Jogador
aí.
Do São Paulo, sim. Cara.
Frequentava bastante Morumbi, Favara?
Frequentava Morumbi, Palestra Itália, Palestra, nossa senhora. A Vila Belmiro, entendeu? Frequentava todos os estádios, mas o Morumbi eu confesso que eu ia mais. Morumbi e o Palestra, os dois. Por isso que é dividido ali, mas é Morumbi e Palestra, os dois, entendeu?
Coincidência.
É, rapaz, eu lembro que fazia uma homenagem gigante pro Chico Lange no Palestra.
Muito sempre.
Era bom demais.
Muito carinho.
Era engraçadíssimo. Uma homenagem da torcida do Palmeiras pro Chico Lange todo final de jogo. Vamos lá, rapaziada. Vamos tirar o nosso Bruno Prado. Vem aí. O Bruno Pédia, vem aí. Ele vem aí. Bruno Prado, Curitiba e São Paulo. A sua manchete, Bruno.
Ah, Fausto, um jogo que o São Paulo opta por um time reserva, pensa na semifinal do Campeonato Paulista, que é uma opção que eu discordo, mas eu entendo por que o Crespo está fazendo isso, para ter paz e sossego, é mais por isso. Mas ele vai, o São Paulo começa a ver o campeonato, vai com o time reserva e claro que isso diminui a chance do São Paulo no jogo. É um jogo que o São Paulo vai ter que tentar buscar, mas vem com um time bem mais fraco para enfrentar o Coritiba.
E eu, respeitosamente, discordo do senhor também. Sabe por quê? Porque em outros tempos eu falaria isso, Bruno, mas o São Paulo necessita de mesmo que seja um paulista, o São Paulo precisa. Eu sei que não vai alterar muita coisa, mas pro torcedor tão sofrido, então, Bruno...
Ganhou em 2021 e não mudou nada.
Então, mas tem que embalar, tem que ganhar. Porque se ficar sem título... Não, e também uma outra coisa é verdade, Bruno. Não muda muita coisa ser titular ou reserva hoje, que não é garantia de nada. Que o São Paulo vai passar, que não vai passar. Dá uma melhorada, né? Mas enfim, São Paulo poupando aí no Campeonato Brasileiro. É isso, rapaz. Vem aí o plano. pra pan com açúcar, manchetinha. Tô feliz que teve gol do nosso Bahia.
Teve gol do Bahia, sim. Boa noite, Fausto. Boa noite, Chacon. Bruno, pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Mas teve gol também do Internacional. O Internacional no Campeonato Brasileiro abre o placar sobre o Remo fora de casa. E aí vai saindo do Z4. Aleluia, saindo do Z4 Internacional, chegando a 4 pontos neste Campeonato Brasileiro. Dando uma passada, então, no Campeonato Brasileiro, que tem 3 partidas adiadas. Lembrando, Bahia e Chapecoense, Botafogo e Vitória. Além de Flamengo e Mirassol, são 3 partidas adiadas no Campeonato Brasileiro. Por que que estão adiadas? O Bahia joga neste momento na Libertadores da América, na pré-Libertadores, e o Botafogo joga mais tarde, 9:30 da noite. Já o Flamengo amanhã encara a decisão contra o Lanús. Este jogo no Maracanã precisa reverter. Perdeu na Argentina e agora precisa vencer por 2-0 para ser campeão da Recopa Sul-Americana. Neste momento, no Campeonato Brasileiro, o Bragantino também 0, Remo 0, Internacional 1, e aí também 8 horas da noite, Cruzeiro 9:30 da noite. Grêmio, Atlético, Palmeiras e Fluminense. Amanhã, o encerramento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Vasco da Gama. Este jogo, 7 horas da noite, com transmissão aqui da Jovem Pan. Este jogo também na Vila Belmiro.
Tá penança, rapaz. Não costumo pedir, mas pode dar uma diminuída no ar aqui, cara. Porque tá, olha... Não, diminuir a temperatura, entendeu? É, Curitiba e São Paulo. São Paulo e Curitiba. Vamos pro break, rapidinho. Vamos pro break, dentro de alguns minutos temos os destaques de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo. E vamos falar muito de Curitiba e São Paulo aqui na Panta já.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp branca, 357 litros, Frost-free e duplex. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista. Ou 12 de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100!
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
Esta é a Classic Pan.
You never classic.
All the hits, all the time.
Música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Estamos de volta! Estamos de volta no futebol da Pan! Vamos tirar as outras equipes! Eu vou querer um destaque no Coringão! Um destaque no Corinthians, que daqui a pouco enfrenta o Cruzeiro, do professor Tite, hein? Tite que tem uma história linda no Corinthians! Vitor Boni foi aí o nosso Internacional! Boa noite! Boni!
Muito boa noite, Fausto Favara, a todos nos acompanhando aqui na jornada esportiva da Jovem Pan. Corinthians que enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte às 8 horas da noite também nesta quarta-feira. O Timão que vem de 4 partidas de invencibilidade, contando também o Campeonato Paulista, 3 vitórias e 1 empate. E vem, é claro, da classificação dramática diante da Portuguesa no Canindé, a semifinal da competição estadual. Enfrenta o Novo Horizontino no final de semana e até por isso o técnico Dorival. E por conta também dos desgastes físicos de seus jogadores, manda a campo uma equipe mista. Tem muitos desfalques, Yuri Alberto, por exemplo, Caio César, além do lateral Hugo também tá fora, o Matheus Pereira com lesão na coxa, mas manda a campo uma equipe bastante modificada, o técnico Dorival, com Memphis no banco de reservas, formando a dupla de ataque, Vitinho e Pedro Raul. Vitinho que fez o gol decisivo pro Corinthians nesse empate diante da Ponte, levou a partida pros pênaltis. Faz a sua reestreia com a camisa do Timão. Fabrício, o argentino, bem, uma linha defensiva bastante mexida do time corintiano. Timão que enfrenta, como você destacou, o técnico Tite, primeira vez que enfrenta o Tite desde aquela negociação frustrada no ano passado, que o Tite esteve perto de assinar, mas acabou sofrendo com problemas de saúde, preferiu se manter em repouso por mais um tempo, e é a primeira vez então que reenfrenta o seu ex-treinador desde essa negociação frustrada. Depois o Corinthians contratou Dorival e conquistou a Copa do Brasil ao final da temporada. Então, jogo importante, reenfrenta o goleiro Cássio também, o lateral direito Fagner, ou seja, muitos personagens conhecidos para esse Corinthians bastante mexido, que pensa, é claro, em conquistar mais 3 pontos, manter a boa sequência no Brasileirão, mas também já de olho na semifinal do Campeonato Paulista no próximo sábado contra o Novo Horizontino, meu caro Fausto Favara, e é claro que a cobertura completa daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan desse Cruzeiro e Corinthians no Mineirão.
Muito obrigado. Quando eu digo internacional, porque o homem é praticamente um toureiro espanhol. É o homem de Madrid, rapaz. Grande Vitor Boni, dos mais brilhantes repórteres da nova geração. Coritiba e São Paulo. Agora vamos falar do Palmeiras do Verdão. Vem aí. O Palmeiras vem aí. Diga lá, Pedro Marques.
É isso, o Palmeiras chega após golear o Capivariano por 4-0 na Arena Barueri. Gols de Vitor Roque, Andréas Pereira e Ramon Sosa. O jogo marcou também a estreia de John Arias. É a 13ª classificação consecutiva do Verdão para a semifinal do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira se acompanha aqui na PAN.
Me debato muito aqui quando falo com vocês sobre a eficácia. Para mim, a eficácia é um fator determinante. Não é preciso ir, é preciso é ser eficiente, é ser eficaz. E hoje eu acho que nós, ao contrário do último jogo aqui em casa, em que criamos oportunidades inacreditáveis, nomeadamente pelo Vitor Roque, que hoje fez 2 golos, né? E no último jogo podia ter feito mais 2, mas infelizmente não foi porque ele não quisesse, foi porque não conseguiu.
O Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Encara nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o Fluminense. E você confere pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está feito o convite. Palmeiras e Fluminense é aqui na Pan.
Muito bem, muito obrigado, Pedro Marques. Tá aí o Pedrinho Marques falando do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora o Santos vem aí. Guilherme Nápoles vem aí, diga Nápoles.
Você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan, o Santos pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, diante do Vasco da Gama, jogando dentro de casa, diante do seu torcedor na Vila Belmiro. Santos, que vem de uma eliminação precoce no Campeonato Estadual, ainda na fase de quartas de final, no primeiro confronto eliminatório contra o Novo Horizontino, jogando fora de casa. E no Campeonato Brasileiro, as coisas não estão andando bem. O Santos precisa de uma vitória para evitar o pior início de Campeonato Brasileiro desde 2013. Há 13 anos, o Santos não tem um Campeonato Brasileiro se iniciando de uma forma tão negativa quanto se desenha neste início de 2026. Até aqui, são 3 jogos, com 2 derrotas fora de casa para Atlético Paranaense e Chapecoense, 2 equipes que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro, e apenas 1 empate jogando dentro de casa no clássico contra o São Paulo. O Santos agora tem um desafio diante do Vasco da Gama. Vai ter força máxima. Neymar à disposição, iniciando entre os 11 titulares, com Gabriel Barbosa e Rony no comando de ataque. O técnico Juan Pablo Vojvoda tenta extrair o melhor da sua equipe, até porque depois deste jogo contra o Vasco, o Santos terá 1 semana e meia livre, apenas com treinamentos e sem nenhum jogo, justamente por conta da eliminação precoce no Campeonato Estadual. Santos precisa de uma reação e está novamente dentro da zona de rebaixamento. Peixe precisa muito de uma vitória para evitar que 2026 comece da mesma forma com que terminou 2025.
Muito obrigado. Agora, para fechar, é o Flamengo Clube Rubro Negro. Mengão, vem aí. Guilherme Silva aqui na Ponte, Galangue.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, às 9h30. meio no Maracanã pelo jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana. Na ida, 1-0 para o time argentino. E o técnico Felipe Luiz tem uma dúvida, que é o volante Jorginho, que ainda trata na coxa esquerda. Esse problema, na parte posterior da coxa, foi considerado moderado. E o departamento médico é cauteloso com a situação, mas há um otimismo pela volta antecipada. O jogador tem se esforçado para isso, não seria uma surpresa ele aparecendo, pelo menos, no banco de reservas na partida desta quinta-feira. Desfalque certo é Saúl, também volante, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Em contrapartida, boas notícias. Bruno Henrique e o Alacian retornam após serem desfalques no último final de semana. O camisa 27 desfalcou o time contra o Madureira por causa de um desconforto na região do pubis e fez tratamento no clube. Aparentemente, a situação já controlada e deve aparecer na lista dos contra o Lanús. Já o Alacian reclamou de dores musculares antes da semifinal contra o Botafogo e desfalcou o Flamengo nos últimos 3 jogos. Ele já iniciou o trabalho para recondicionar a forma física e está mais perto do retorno. Também deve aparecer na lista de relacionados.